Bom, também temos pessoas deputados que nos acompanham online e presencialmente e, portanto, eu pedia, antes de cumprimentar naturalmente aos presentes, eu pedia que depois pudéssemos sempre utilizar o microfone, tal como eu estou a fazer, e começar aqui esta nossa reunião, precisamente por um agradecimento muito, muito grande pela disponibilidade dos senhores deputados que nos visitam hoje e que vêm aqui a Portugal após uma impossibilidade de viajarmos, termos mobilidade, de comunicarmos e de nos vermos. E a política é como qualquer outra atividade, é evidente que, feita de forma presencial, tem um peso totalmente diferente. E a vossa vinda aqui hoje deixa-nos muito, muito felizes e muito contentes em duas dimensões. Na dimensão de que, naturalmente, é a primeira que se proporciona entre os dois grupos parlamentares de amizade presencialmente, mas acima de tudo também porque é a primeira após esta pandemia que exigiu este esforço coletivo do mundo inteiro e onde Portugal e o Brasil também naturalmente tiveram envolvidos no seu esforço coletivo de combate. E, se me permitem, eu creio que o ponto de partida é mesmo este, é a agenda política que nós podemos ter comum e que permita que os dois parlamentos possam trabalhar em temas que desenvolvam a cooperação entre os dois países. E eu não irei tomar demasiado tempo na palavra, mas eu creio que seria interessante podermos, de uma forma rotativa, ouvir todos os senhores deputados, para que possamos também reforçar esta vontade de agenda comum. Nós, o que hoje presente, temos, a nível da apresentação parlamentar, entre os senhores deputados que estão online e os senhores deputados que estão presencialmente, temos mais de dois terços do Parlamento Português representado a nível dos grupos parlamentares, e por isso também há aqui a possibilidade de aquilo que é a agenda e a discussão que aqui se gerar, poder vir a ser transmitida aos grupos parlamentares e poder ganhar uma dimensão política mais prática. E sem mais demoras, eu gostaria muito de, naturalmente, como é com muito gosto que dou a palavra ao meu homólogo e uma pessoa que é um amigo de Portugal, acima de tudo, não só um grande conhecedor, mas um amigo de Portugal, e é com muita felicidade que voltamos a vê-lo cá. E gostaria muito que pudesse tomar a palavra de seguida, Sr. Deputado António Brito, podendo dar umas palavras naturalmente e também que pudesse ajudar aqui neste arranque desta nossa pequena reunião. Muito obrigado.
Inicialmente queria agradecer pela acolhida. Estou acompanhado da minha vice-presidente e minha líder, porque a Rosângela Gomes fez esse trabalho de forma muito peculiar no Parlamento Brasileiro. Rosângela tem um trabalho com a CPLP importantíssimo e tem feito um trabalho muito forte na nossa... É a quarta secretária hoje, a da Câmara dos Deputados, portanto, faz parte da mesa e tem uma função importantíssima no Brasil. E me acompanhar é muito importante para que a gente possa levar aos demais membros do grupo parlamentar essa atuação. Então, agradecer ao nosso deputado Nuno e aos demais parlamentares que estão aqui presentes. Sei que nós estamos numa missão... Cerca de 14 deputados federais estão presentes aqui, mas nessa divisão, no último momento, acabamos tendo essa reunião, estão pessoas lá, o nosso presidente Arthur Lira, a Vossa Excelência esteve ontem na reunião, o presidente também do Congresso, Rodrigo Pacheco, e eu acho que nós temos que traçar essa nossa agenda, conforme falei há pouco, do Brasil para cá, cerca de um mês que tivemos uma conversa do grupo de amizade, como fazer a agenda, essa pauta comum entre nós. Ocasionalmente viemos aqui, mas podemos permanecer por essa posição virtual em vários temas. O embaixador Cabral que deixou o Brasil, já vinha tratando com a Rosângela muitos temas, agora o embaixador Luiz Faro também, outros tantos, e eu acho que a gente precisa aprimorar. Quais eram os temas que nós tratamos lá? A questão da educação. Me lembro que destravamos a questão do prêmio Monteiro Lobato, que estávamos em discussão na Câmara, a questão da infraestrutura, muitos empreendimentos portugueses estão se empreendendo no Brasil, assim como vice-versa, a questão da migração, há uma preocupação muito grande entre os nossos países nessa comunicação e a nossa ida e vinda de brasileiros e portugueses. Tinha um outro tema, que são as misericórdias, que são muito comuns entre nós, e nós traçamos isso como tema, Santas Casas de lá e Santas Casas daqui. Elas já se relacionam na parte de cuidados continuados, cuidados paliativos e tecnologias com os hospitais brasileiros. E tinha um quinto tema que eu acho que era a questão do turismo. E esse tema nós traçamos com o embaixador Cabral, não atualizamos ainda com o embaixador Faro, dada essa posição, mas eu acho que a gente deveria focar em temas e aí forçar exatamente os parlamentos a se tratarem projetos comuns aos projetos portugueses e brasileiros. Antes de tudo, antes de passar a palavra para o Rosângela, eu queria muito, primeiro, agradecer ao Nuno, ao Paulo Porto, que está ali, esse brasileiro português, português-brasileiro. Tá... Você vê que maravilha, né? Eu, brasileiro aqui. Um abraço para o Paulo Porto, estivemos lá no Brasil, em Brasília. Nós teremos o Congresso Mundial das Misericórdias no Brasil no ano que vem, em agosto. Estão se deslocando misericórdia de todo o país, e principalmente aqui de Portugal, e dizer que, de fato, a gente traçando essas metas comuns facilitará. Sei das eleições que ocorrerão aqui, no dia 30 de janeiro, mas também teremos eleições lá. Esperamos que todos estejamos de volta e faremos força. Se precisar, estarei aqui para ajudar, pedir apoio, pedir apoio em todos os lugares para que a gente possa se ajudar, lá em Santarém, lá em Setúbal, lá. Então, em todos os lugares, nós vamos trabalhar bastante. Então, vamos fazer isso, que ajuda, né, a gente a falar a mesma linguagem. Mas, assim que passar o janeiro, teremos ainda 6 meses nosso lá até começar as eleições, começa em junho do ano que vem, aos agentes do Partido Republicano e do PSD, e são partidos de centro, e que esperamos que a gente volte bem para que a gente possa retomar isso numa agenda mais profícua em 2023, mas arrumar um pouco os países para o pós-pandemia, para que a gente possa fazer. Então, eu agradecer muito e dizer que essa visita ela é muito simbólica para nós. Eu estive aqui com o Páscoa, no passado, tivemos uma conversa muito boa, também com a Hortência, que é do Fundão, se não me engano. Pinto Martins, que tivemos do Fundão, já na época do passado, mas depois da pandemia perdemos o contato de várias coisas que iríamos, portanto, pensamos em fazer. Então, isso para mim é muito gosto de retomar, e vocês não têm ideia, os senhores não têm ideia do apreço que nós, parlamentares brasileiros, do povo brasileiro, tem para Portugal. Cada missão para Portugal é uma... E nós vamos fazer, e a minha ideia, por isso que falei consigo pelo telefone, fazer uma missão específica do grupo parlamentar. Não a missão das comissões de relações exteriores, porque elas têm interesse, mas os parlamentos precisam se conversar. E essa é a nossa ideia, e agradeço muito a Rosângela, que é minha grande parceira. Queria passar só, se possível, para ela dar uma...
Sim, com certeza, e depois também, em seguida, cobrimos as palavras que o consultor está
ao corpo. Muito obrigado por nos receber, Nuno.
Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso presidente do grupo parlamentar, Nuno Carvalho, né? A quem tive a honra de conhecer ontem. E fiquei muito entusiasmada com a sua fala e propriedade com relação ao trabalho da CPLP. Boa tarde, meu líder, Antônio Brito, e os demais parlamentares aqui e também os que estão de forma virtual. O Antônio Brito é uma pessoa muito simples, mas ele é um deputado de grande envergadura no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Tem muita experiência no que faz. Foi meu líder, ele fala que eu estou liderando, mas, ao contrário, ele que é meu líder, porque... Eu tenho um fundo de pano de trabalho, de assistência, de saúde e previdência, e ele, a vida toda, transita nesse tema e trabalha na comissão como presidente. A questão das Santas Casas, ele é um defensor número um no país, consegue agregar, reunir toda a força da saúde em cima do tema. Eu agradeço mais uma vez também, Antônio, a acolhida aqui no Parlamento Português, porque já estive aqui diversas vezes, em outras comissões, como a Comissão de Direitos Humanos, a quem tributo uma alegria imensa de ter tido a oportunidade de trabalhar com a Elza. Não sei se ela está... Elza e a outra deputada, eu esqueci o nome. Ângela, você lembra, né? Ângela, Elza, viu, Antônio? É só você que é conhecido aqui, não.
Eu estou com
você
colado. Eu estou com o Júlio.
Ainda bem que tem uma testemunha ali. Mas aqui já tratamos temas importantíssimos, como a questão do combate à violência contra as mulheres, muito focacionado para tanto nos parlamentos como na CPLP, que é importante, temas como mutilação genital, casamento precoce. Isso tudo nós tratamos aqui com a Ângela, com a Elza e com as deputadas da CPLP. Já fizemos também a nossa prestação de contas aqui no plenário, junto com toda a AP e a rede de mulheres. E agora, como bem colocou o deputado Antônio Brito, lá muito próximos estávamos com o embaixador Cabral, que reunia o grupo sempre que possível, mas sempre muito atencioso, dando muita atenção. Então, o nosso relacionamento sempre foi muito proativo. Eu tive agora a oportunidade de estar em Bissau, deve ter uns 4 meses, e Portugal levou uma grande delegação, se não me engano, era vice-presidente do parlamento, né, estava liderando, e tivemos um debate importantíssimo em cima da mobilidade, em cima da questão do pós-pandemia, da questão dos nossos países ajudar na questão da vacina do Covid. Enfim, eu fico muito feliz, Brito, de você provocar o Nuno para que a gente possa voltar a trabalhar com muita velocidade, porque nós fomos prejudicados por causa do momento pandêmico. Mas acredito que esse é o momento que também as coisas estão começando a diminuírem a intensidade da doença, e assim a gente voltar a trabalharmos nesses temas que o Antônio aqui bem colocou. Eu me interesso, tenho muito interesse em falar sobre a questão do combate à violência, porque é minha pauta de trabalho, e também fiquei muito feliz de saber que você também está muito comprometido com a questão da CPLP. Acho que o Brasil e Portugal podem ser os dois eixos que irão impulsionarem o trabalho da CPLP. Acho que é uma grande missão que nós teremos daqui para frente. E eu fico feliz de ver o presidente também, Arthur, bem preocupado com este tema, porque, quando voltei ao Brasil, e a preocupação dele era única, questão de água potável, questão da saúde, de poder ajudar minimamente, Brito, com aparelho de hemodiálise, que os países não têm. Enfim, são temas que nós, tanto Portugal como o Brasil, poderemos dar uma contribuição muito maior aos nossos irmãos da África e ao nosso instituto, à nossa instituição, a CPLP. O Brito me chamou para que eu viesse, nós saímos realmente da conferência, eu de imediato me coloquei à disposição, porque entendo que tanto a CPLP como o grupo de amizade são eixos importantíssimos para que a gente possa avançar no universo de 300 milhões de pessoas que nós temos nos dois grupos. Nós poderemos ajudar ainda mais com a nossa vocação, com o nosso trabalho, mas, acima de tudo, com o nosso comprometimento, que conheço o Brito, ontem conheci você. Então, eu acho que temos, num bom sentido, um casamento perfeito para poder ajudarmos a quem mais precisa. Desculpa se eu me estendi, mas eu me empolguei e fico grata mais uma vez pela acolhida. Muito obrigada.
Nós agradecemos, Sra. Deputada. E, se estivessem de acordo, entrarmos aqui agora numa rotatividade saudável e democrática entre os diferentes deputados. Eu dou apenas nota de que o Sr. Deputado Paulo Porto, que é vice-presidente também deste Grupo Parlamentar da Amizade, está a nos ouvir, mas não consegue falar porque ele está nos Estados Unidos, está em Nova Iorque e está no aeroporto, e, portanto, há uma dificuldade para conseguir falar. Mas, felizmente, a tecnologia, pelo menos, permite que ele pudesse escutar e, portanto, ouviu todas as palavras, o que é muito, muito importante e muito bom. Portanto, se não se importasse, eu começava por dar a palavra aos presentes e naturalmente, seguindo aqui uma lógica normal, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios.
Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar da Amizade de Português, Dr. Deputado Nuno Carvalho. Cumprimento o Sr. Presidente, a Deputada António Brito, e a Sra. Vice-Presidente, Rosângela Gomes. e dizer-vos várias coisas dentro deste momento, que é um momento muito especial. Não é muito habitual conseguirmos fazer este tipo de reuniões, nem sei mesmo se presencialmente tivemos muitas até hoje, e, portanto, este momento, a política também é feita de sinais e de momentos, e este é um sinal, e este é um momento, e para nós é um momento muito importante. Além de mais, todos nós sabemos, com base naquilo que é a nossa experiência de vida, experiência política e experiência parlamentar, que muitas vezes quem faz as instituições são as pessoas. A vontade das pessoas, a dinâmica das pessoas. E há processos que fracassam, não por não ter mérito, mas porque não foi introduzido um elemento de vontade política que muitas vezes é decisivo. E se há coisa que eu sinto dos muitos grupos de amizade em que já participei nos últimos 10 anos, é que, em relação ao Brasil, nós temos uma relação muito especial. E não é muito especial porque nós dizemos que é muito especial, é porque é mesmo especial. E, portanto, se há circunstâncias, temas, grupos, países em que há algo que nos divide internamente, quando falamos do Brasil, automaticamente caem qualquer tipo de barreiras e, portanto, passamos todos a falar não só a mesma língua, mas muito a uma só voz. O facto disto acontecer também acaba por nos conferir a nós alguma responsabilidade. Quem pode, deve. Foi assim que eu fui educado e, de facto, o Brasil é uma potência mundial. É uma potência mundial. Eu tenho uma forte relação com o Brasil, nomeadamente familiar, e digo muitas vezes isso à minha mulher: vocês são uma potência mundial, vocês têm que se comportar como potência mundial, nós precisamos que vocês sejam uma potência mundial. E há muito a fazer, de facto, na relação bilateral que temos e também na relação da própria Cplp. Eu estive também na Guiné-Bissau integrando a delegação portuguesa, porque sou vice-presidente da Comissão de Economia da AP-Cplp. E também nessa, eu tenho vindo a dizer, e nomeadamente em conversa com o presidente do Grupo de Amizade de Portugal, o deputado Nuno Carvalho, que nós precisamos de vocês. A Cplp precisa muito do Brasil, nós precisamos muito da vossa ajuda, da vossa presença, porque vocês são um dos eixos mais importantes e a presença do Brasil, a presença atuante do Brasil, dará à Cplp um músculo, uma capacidade e um peso político mundial, que é para nós importante, e portanto, se outra coisa não puder, é fazer um apelo: por favor, envolvam-se, venham ao nosso encontro na relação bilateral, venham ao nosso encontro na relação multilateral, porque na Cplp a vossa presença é muito importante. Também, por outro lado, e também para não me estender muito, eu estou muito de acordo com o deputado António Brito quando ele diz que nós temos áreas em que podemos trabalhar. Porque muitas vezes quem muita barca pouco aperta, diz o povo, e portanto mais vale nós focarmos-nos em 2, 3, 4 temas e a partir das ideias produzir documentos e a partir dos documentos produzir ação, do que ficarmos, perdão a minha expressão, num discurso que é apelativo, porque a palavra comove, mas verdadeiramente o que nos determina é a ação. E, portanto, conseguirmos encontrar plataformas ou temas em que possamos produzir documentos dos quais passemos à prática, sob a forma de produção legislativa ou outra, para que as coisas aconteçam. Da nossa parte, queria que levassem daqui, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, e minha própria, e da minha colega deputada Isaura Moraes, que é vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, a nossa firme vontade de trabalhar com o vosso Grupo Parlamentar de Amizade, e confesso-vos, não pelo dever parlamentar que temos, mas pelo imenso prazer que nós temos em trabalhar com o Brasil. Se há país no mundo com quem é fácil trabalhar, é com os irmãos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Eu pedi aos presentes que não se importassem que a Sra. Deputada Isaura Moraes, que é vice-presidente do PSD também, e tanto tem aqui uma agenda um pouco mais difícil hoje, que pudesse falar agora.
Desculpa, eu não me iria dirigir, portanto, o colega Paulo Rios, portanto, falaria em nome da bancada do PSD, mas é só mesmo para vos saudar e para vos dizer, portanto, nesta conversa informal que tivemos antes de começar a nossa reunião, portanto, deu perfeitamente para perceber o compromisso que traz e que nos traz e que certamente nos irá envolver, e é perante este compromisso e esta vontade de podermos escolher algumas áreas, como dizia o deputado Paulo Rios, meu colega e amigo, algumas das áreas onde possamos efetivamente marcar uma posição naquelas que nos são mais transversais e naquelas que, ao fim e ao cabo, nós possamos, como dizia há bocadinho, possamos auxiliar o Brasil, e que o Brasil, que é muito importante para nós também, da minha parte, e seguramente em nome do PSD, deixar esta disponibilidade há bocadinho dizia tanto que também vão para eleições, nós ainda vamos primeiro e esperar que no final, se não nós, mas quem estiver, possa dar continuidade a esta vontade que nos demonstram de podermos fazer um trabalho de cooperação. Eu costumo dizer, a palavra cooperação tem dois O's, portanto é um para lá e outro para cá, portanto é neste sentido que também deixo esta minha disponibilidade, esta minha vontade e um agradecimento também ao nosso presidente desta comissão. Deste grupo da Pinzade, ao meu colega também e a todos vós, desejar-vos o resto de uma boa reunião. Obrigada.
Então, agradecendo aqui a atenção e paciência do Sr. Deputado Duarte Alves, passava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Queria começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a delegação brasileira, o deputado António Brito, a deputada Rosa Angela Gomes, agradecer a vossa presença. Dizer-vos que, da parte do Grupo Parlamentar, há toda a vontade em contribuir para os objetivos que já aqui foram anunciados por Srs. Deputados, tanto do Brasil como de Portugal, de reforçar as ligações entre ambos os parlamentos como um contributo para a ligação, para o aumento da amizade e da cooperação entre ambos os povos e ambos os países. E consideramos que, de facto, há aqui um conjunto de dimensões dessa proximidade que são históricas, que são culturais, e há também a dimensão diplomática, como aqui foi referido, com a importância da Cplp, e que deve ser um espaço priorizado até face a outros espaços em que ambos os países participam e que deve ter também o seu grau de prioridade na política de cada um dos países e também ao ponto de vista económico, social, nas várias dimensões que foram referidas pelo deputado António Brito, que são, de facto, muito amplas e que merecem um esforço da parte de ambos os parlamentos e que com certeza que da nossa parte há toda a disponibilidade de continuar a trabalhar nesse sentido. Consideramos que, de facto, o Brasil e Portugal têm uma ligação histórica, cultural, e que, de facto, como foi dito pelo deputado Paulo Rios, há uma dimensão global do Brasil que não pode deixar de ser tida em conta quando nós olhamos para a política externa de Portugal. Deve ter sido em conta não só pela relação histórica, não só pela presença de comunidades imigrantes em ambos os países, quer comunidade portuguesa no Brasil, quer comunidade brasileira em Portugal, mas também por essa dimensão geoestratégica que o Brasil assume e até num sentido que consideramos importante do aprofundamento do multilateralismo no plano internacional e, portanto, um mundo em que haja diferentes polos de poder, de influência e que possam contribuir também para um maior equilíbrio no plano internacional e, portanto, há toda a vontade em contribuir para esses processos e, da nossa parte, daquilo que diz respeito ao Parlamento e aos grupos de amizade, consideramos que, independentemente de estarmos no final de uma legislatura em Portugal e de irmos ter eleições a 30 de janeiro, as razões que levaram a um certo atraso na formação dos grupos parlamentares de amizade por conta da pandemia, com certeza que não se colocarão na próxima legislatura e haverá condições para rapidamente formar novos grupos parlamentares de amizade, no qual temos todo o interesse em participar, e que certamente poderão retomar este trabalho que hoje, de alguma forma, aqui se inicia e que poderá continuar na próxima legislatura com um grupo de amizade que possa representar os vários partidos e que possa ter essa vontade de continuar a aprofundar projetos comuns como aqueles que foram referidos pelos senhores deputados. Muito obrigado.
Duarte Alves, eu agradeço muito a sua força, o agradecimento pela sua paciência e atenção. E agradecer muito as suas palavras, as palavras dos tantos deputados. Eu creio que todos nós listámos aqui cinco temas que o Sr. Deputado, António Brito mencionou e que a Sra. Deputada Rosângela Gomes reforçou, por assim dizer. Educação, infraestruturas, migração, o tema das misericórdias e do turismo. São, de facto, bons temas para que nós possamos fixar uma agenda, sendo certo que o tema da migração pode e, com certeza, terá um tratamento muito interessante da parte de Portugal. Nós já temos a ratificação do acordo da mobilidade da Cplp, o que permite, este acordo permite que exista mobilidade por força de uma razão, de uma deslocação que tenha como objetivo a educação, o trabalho, a saúde, e, portanto, a própria acordo da mobilidade que cai dentro, por assim dizer, do tema das migrações, ele próprio assume diferentes dimensões que podem ajudar a potenciar as outras áreas. E será, com certeza, um tema que sabemos que o Brasil tratará com a maior prioridade e atenção pelas próprias palavras que ontem pudemos ouvir na conferência da Cplp, e, portanto, com certeza que com esse instrumento nós podemos potenciar não só o tema das migrações, como outros. Dizer que Portugal, particularmente a nossa política externa, tem um foco no que diz respeito àquilo que é a área da saúde, que eu creio que toca com algum interesse, quer na questão do turismo, quer na questão das misericórdias. Como bem sabe, o nosso embaixador Luís Faro Ramos, inclusive, esteve muito envolvido no projeto da marca Portugal Saúde junto do Brasil. E também registrei com bastante interesse as palavras da senhora senadora Cátia Abreu, quando referiu que, do ponto de vista da produção de medicamentos, não só o posicionamento importante que o Brasil deve ter na América do Sul, mas que também pode ter para todo o espaço da Cplp, onde naturalmente Portugal se inclui. E eu creio, de facto, que aqui há sinergias muito interessantes para se poder trabalhar, até por aquilo que é o referencial que Portugal pode dar a qualquer tema nesta área da saúde, porque o seu padrão é um padrão europeu, o que significa que o mercado é um mercado europeu também. E nesse aspecto eu creio que poderemos ter aqui muito caminho para andar, se fixarmos esta agenda que aqui menciona, porque ela, de facto, ela é congregadora nas diferentes vontades políticas que existamos nos dois países. A minha sugestão, até porque já tínhamos enviado também esta agenda, o conhecimento da agenda da última reunião, ao Sr. Embaixador Luís Faro Ramos, a minha sugestão seria, de facto, enfim, procurarmos fixar aqui no mato desta reunião exatamente esta agenda, procurar, inclusive, comunicar e deixar aqui um património futuro para aquilo que será o período pós-eleitoral que os dois países irão atravessar. E esse património será já herdado, com certeza, independentemente de quem serão as pessoas, será já herdado pelos próximos grupos parlamentares de amizade. E, portanto, eu creio que temos aqui todos os bons, tudo o que é necessário, todos os pilares para podermos construir, eu diria não, construir não, reforçar a construção da relação entre os nossos dois países. Da nossa parte, com certeza que eu creio que estes temas são pacíficos e, como há aqui uma representação ampla, eu acho que bem passada a mensagem, agora faltará nós atuarmos dentro das políticas públicas que podemos aqui desempenhar como parlamentares para que elas possam começar a ganhar forma.
Sim. Bom, inicialmente, não só agradecer ao Nuno e a todos, Paulo Rios e o nosso deputado importantíssimo, Isauro, e dizer que 30 de janeiro é a primeira eleição. Então, eu estou imaginando que em fevereiro ou março nós teremos o grupo aqui reformado, pelo menos reconstruído em Portugal. Nós teremos ainda, com fé em Deus, até fevereiro de 2023. Então, teremos mais tempo. Então, a minha sugestão era que, nesse primeiro momento, a partir das eleições portuguesas, a gente já recomeçasse, ainda no ano de 2022, as pautas que traçamos aqui. Vou dar um exemplo, a questão da migração. Esse tema será muito importante no pós-pandemia. Então, se nós pudermos traçar isso logo em fevereiro ou março, para que a gente possa, por exemplo, recebê-los nesse congresso que estaremos em Brasília, das misericórdias, muitos portugueses estarão indo para lá e outros membros de comunidades portuguesas que têm misericórdia, Angola, Moçambique, Macau, tanto vários países estarão indo ao Brasil, poderemos fazer o segundo passo da visita que Portugal poderá fazer ao Brasil. E assim, após as nossas eleições em novembro do ano que vem, quer dizer, outubro, novembro, nós aí faríamos o mesmo no retorno. Então, a gente teria uma agenda comum de temas importantes logo após o 30 de janeiro, porque para nós a gente só entra eleição em junho, né, Rosângela? Sim. Junho, julho. Então, teremos ainda 4 meses do primeiro trimestre, onde aqui estará em reeleição, espero que todos nós, aqui, presente, não sei, por favor, se reeleja, vocês também, por favor, façam isso, pedir ao povo português, por favor, reeleição do nosso grupo, para que logo a gente possa fazer esse intercâmbio, porque se a gente demorar o ano 2022, porque eu imagino que no mundo inteiro, isso tem sido o tema das misericórdias, será a retomada desses 2 anos que nós ficamos fora, praticamente, um com o outro, nós não podemos aproveitar isso logo para fevereiro ou março, já está em agenda constante. Então, era essa a minha proposta. Que são... Agosto. Temos tempo. Vai ser na segunda semana, porque normalmente Portugal entra em férias em agosto. Então, a ideia nossa é que a gente coloque na semana final de agosto, os portugueses vão para lá. Geralmente, vai uma delegação de 100 portugueses. Então, é um número razoável. E eu vim tratar isso amanhã também com o Manuel Lemos, para poder discutir. E teríamos uma boa conversa, falaríamos com os ministros brasileiros, a delegação brasileira, embaixada. Acho que a gente poderia ter uma data de ida. E logo depois da nossa eleição, com fé em Deus, retornando, voltaríamos também para cá até o final do ano 2022. Então, teríamos uma ida em agosto e uma volta até o final do ano, e a gente teria essas visitas, pelo menos 2 vezes ao ano, uma a gente indo, outra voltando, e a temática no primeiro e segundo semestre. Era uma proposta para a gente otimizar e desdobrar a atuação do nosso grupo. Eu acho, meu caro deputado Nuno, que nós temos uma grande missão. Rosângela é minha parceira e companheira de muitas missões dentro da Câmara. É uma deputada do Rio de Janeiro extremamente atuante e também a nível nacional, e membro da mesa, né, da Câmara de Deputados, que é muito importante, a quarta secretária da Câmara de Deputados. Tem mandato, portanto, como eu, até fevereiro. Então, se nós pudermos otimizar nessa possibilidade de já traçar um cronograma bem efetivo, dará um entusiasmo a ambos os parlamentares. Nós temos mais de 100 deputados federais no nosso grupo. Então, estão todos querendo notícias, né, da nossa visita aqui. E marcar uma missão seria muito importante para nós. Então, era essa a ideia para que a gente... Todo mundo, quando eu passo nos corredores, eu e a Rosângela, quando é que nós vamos para Portugal? Quando é que nós vamos... Então, é sempre uma ansiedade importante de poder cooperar. E cooperando com a agenda clara, objetiva, traçada, independente das eleições, a gente conseguirá passar o ano de 22, mesmo com eleições, de forma efetiva. Era essa a nossa proposta.
Se mais algum dos seus deputados quer comentar mais algum tema sobre esta situação, para além da rica discussão que já tivemos? Não? Não havendo, resta-me agradecer, e agradecer pelo menos com o gesto.